Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Fala pessoal, seja muito bem-vindo, começando agora aqui na Jovem Pan, camisa 10, edição de sexta-feira, muita coisa pra gente falar, teve clássico na rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, vitória do Verdão, daqui a pouquinho vem a convocação da seleção brasileira, tem seleção em campo em breve. Mais uma vez a seleção estará em campo e claro a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa convocação. O Tite já tinha dito que pode sim ter mudança na equipe, né, nos convocados, podem ter novidade, né, novas caras chegando à seleção. Isso remete muito ao Rafael Veiga, né, que está sendo cobrado, né, e a torcida fala, pô, dá uma chance pro Veiga, né? O cara tá jogando muito. E também resgate de alguns jogadores, como por exemplo o Renato Augusto também. Dois jogadores que estão no futebol brasileiro e a tendência é que o Tite tenha algumas modificações sim na convocação para a seleção. Daqui a pouquinho, em menos de 10 minutos, começa a nossa convocação da seleção brasileira. Daqui a pouquinho também aqui nos estúdios da Jovem Pan, o Flávio Prado estará para analisar essa convocação do Tite, né? O Tite que sempre está convocando essa seleção, já pensando na Copa do Mundo de 2022, o Brasil em busca do Hexa. Claro, a nossa torcida é essa, a Jovem Pan vai transmitir essa Copa do Mundo para você. Claro, a tradição da Jovem Pan sempre em campo, para que você possa estar ligado em todos os jogos dessa Copa do Mundo que acontece no Catar, uma Copa do Mundo diferente, que acontece no final do ano, começa em novembro, né, no meio de novembro, termina ali bem próximo do Natal. Será que o brasileiro terá como um presentão de Natal o Hexa? Flávio Prado está na torcida também, já está aqui nos estúdios, está ficando pronto para analisar essa convocação e já trazer a expectativa dele antes da convocação e depois eu posso para fazer uma análise. Mas o Flávio já estava aqui olhando para mim enquanto eu falava sobre o Hexa, já estava batendo no peito, está na torcida pelo Brasil. O Flávio, que é um dos grandes, grandes brasileiros, um dos caras que mais gosta do Brasil na Copa do Mundo, fica na torcida sempre. Então daqui a pouquinho o Tite vai convocar a seleção. Você tem aí, você que está nos acompanhando pelo YouTube, até as imagens dos últimos treinos e tudo mais. Uma campanha muito boa do Brasil nas eliminatórias, né? É uma campanha muito bacana. Tá ali passeando, já tá classificado faz tempo o Brasil. E aí fica só no aguardo de saber agora seu grupo na Copa do Mundo, o caminho que eu tenho certeza que será um caminho de muitas vitórias e uma boa chance do título, sim, da Copa do Mundo. Tem gente que não acredita, mas até aí tudo bem, faz parte. Tem que acreditar, eu penso assim, o Brasil chega forte, é uma das seleções favoritas, tem várias, né? Tem Bélgica, tem França, tem várias seleções que podem chegar com força na Copa do Mundo. Ao meu lado já o Flávio Prado, tá terminando de se ajeitar, vai trazer o que ele espera dessa convocação. Falava aqui, Flávio, enquanto você estava chegando, que o Tite ele deu a entender que pode ter novidades, né? Jogadores que nunca passaram pela seleção brasileira e resgate de jogadores que já passaram, não estão frequentando, mas que podem voltar nessa convocação. Bom dia, Flávio Prado. O que você espera dessa convocação do Tite que acontece em pouco mais de 5 minutos?
Bom dia, Chacon, bom dia, amigos da Jovem Pan. Sinceramente, eu não espero muita novidade e acho até bobagem um monte de novidade. O time está pronto, né? Uma Copa do Mundo, exceção feita em 2002, quando o Filipão colocou todo mundo para jogar um pouquinho, mas na verdade o time é composto por 13, 14, 15 jogadores. Esses caras já estão lá. Eles só não irão se tiver alguma contusão, alguma coisa séria. O resto é quem irá ser o terceiro goleiro. Nem isso a gente tem dúvida, mas vai. Qual será o quarto zagueiro? Não o quarto zagueiro, aquele que não vai ser usado. Os dois titulares, o terceiro e o outro que não vai entrar. É um tipo de coisa assim, é bobagem. Talvez o Tite, até para não ter muita encheção de saco, dê um ou outro nome que estão pedindo aí, mas não tem nada de outro mundo, não. Acho que o trabalho está ótimo, como você citou. É uma campanha espetacular na eliminatória. O Tite está com o grupo há mais de 4 anos. Então o grupo dele é montado. Acabou. Aí é questão de gostar ou não gostar do grupo, mas tem que gostar ele. Ele é o técnico da seleção e ele monta o grupo dele. Se alguém não tivesse lá, não fosse ele, fosse o outro, teria 85% dos jogadores que ele tem. E os outros 15% você pode brincar à vontade. Mas acho que não muda muito a seleção. Espero, inclusive, que não mude. Não tem muito o que mudar, né? O grupo é esse aí mesmo.
Você não acha que aparece também, pode aparecer aqueles nomes de confiança? Como é o Coutinho, né, pro Tite, a comissão técnica, né, do Tite gosta muito do Coutinho, ele já tá, veio aparecendo nos últimos jogos, tá jogando muito no Aston Villa, pra quem acompanha o campeonato inglês sabe disso, que o Coutinho, cara, no campeonato inglês é impressionante, né, Flávio, parece que ele vira o Coutinho que a gente gosta de ver, que a gente viu no Liverpool, no Barcelona não foi tão bem, mas também, por exemplo, o Renato Augusto, eu acho que é o cara que pode aparecer nessa convocação, você não acha, Flávio?
Acho que não. Acho que o Renato Augusto seria um nome, assim, no caso de uma urgência lá na frente. Para mim, os meias hoje serão o Lucas Paquetá e o Coutinho, que já estão na Copa. Um terceiro, talvez no lugar do Everton Ribeiro, pode aparecer um Rafael Veiga, eventualmente. Mas seria mais para dar um... Sabe, para não encher o saco? Não vai mudar nada. Não é, o Brasil não vai ganhar a Copa com o Rafael Veiga ou sem o Rafael Veiga.
Não é ele que vai ser o fator determinante.
Claro que não. Independentemente do nível, chegou agora, né? É aquela discussão da última Copa. Olha, levou o Tyson. Do nada. A seleção do 7-1 tinha o Henrique. Não foi por isso que perdeu, que ganhou. São aqueles jogadores que complementam. Toda a seleção tem algum mascote. Em 94, quando o Brasil ganhou, o mascote era o Ronaldo. O Ronaldo acaba batendo papo com a gente lá. O Ronaldo, que depois foi um fenômeno, que em 98 foi decisivo, 2002 foi decisivo. Mas naquela Copa ele era um moleque que foi lá para fazer número, como foi o Bismarck em 90. Não muda nada. Os 15, 16 jogadores da Copa já estão aí. E concordo com você, com o que está aí, o Brasil tem força, ele vai brigar. É um dos 5, 6 pleiteantes ao título.
Quem são os pleiteantes?
Bom, sem dúvida que você citou, França, Bélgica. O que passar de Itália e Portugal, para mim, entra na briga. A Itália tem mais tradição, mas a seleção de Portugal é ótima, eu gosto demais.
A geração é muito boa, né? Sim. E em todas as áreas do campo, sim, né? Defesa, meio ataque.
Se você olhar individualmente, é espetacular. O técnico é meio fraquinho, mas a seleção, principalmente se o Cristiano tiver numa fase boa, é muito forte. Obviamente que a Alemanha, né, que sempre é uma força. Se o Messi estiver muito bem, a Argentina, que tem um bom time, pode também chegar. Será que eu esqueci de alguém?
Espanha.
Espanha. É isso.
São as seis.
É isso.
Brasil, França, Bélgica, Alemanha, Portugal ou Itália e Espanha.
Eu acho que sim. Eu acho que aí a gente não vai fugir muito disso, não. Pode aparecer uma Croácia da vida pelo canto aí, chega numa final e perde. Mas é. E aí eu acho que depende muito de grupo, depende do momento de cada.
Inglaterra, você acha que não.
Ah, pode colocar chega. Inglaterra, sim. Eu acho que sim. Pode colocar Inglaterra.
Acho que a geração inglesa está.
É ótima. Tem razão. Bem colocado. E o Southgate pegou bem o jeito da seleção. Tem muito
era
jogador.
Era um técnico que era subestimado, né? E hoje ele já se prova um técnico de seleção inglesa. Né?
Tanto a Inglaterra como a França, eles passaram a usar muito os jogadores oriundos da África. É aquele trabalho que era feito mais na Holanda, com a Guiana e tal. E a própria Bélgica, né? E aí eles começaram a revelar meninos africanos que são, na verdade, nascidos na França, nascidos na Inglaterra. Isso gera um resultado legal. Então você forma um time importante. Pode, dependendo de circunstâncias. Claro, aí vai depender muito do sorteio, do momento da Copa. Se o Neymar estando bem, o Brasil tem boas chances. O Neymar estando mal, o Brasil não tem chance nenhuma. O Messi está bem? A Argentina tem muita chance. O Messi está mal? Chance zero. Cristiano Ronaldo está bem? Portugal tem chance. Cristiano está mal? Nenhuma chance. Mbappé está bem? França, muita chance. É, tem isso, né? Aquela coisa de...
Mbappé está jogando demais,
muito.
Hein?
Fosse hoje, o favoritismo da França era maior exatamente porque o cara do momento é o Mbappé. Mas, caramba, é no final do ano, né? Faltam 9 meses.
Muita coisa muda em um mês. Imagina em 9.
Muda.
Imagina em 9.
Claro que muda. Uma contusão...
Bater na madeira, eu ia falar isso agora. É. Mas a gente não deseja uma contusão, né? Mas isso pode acontecer, já tirou
acontece.
Tanto craque. Pô, a Alemanha, em 2014, um dos grandes craques alemães naquela época era o Marco Reus, não jogou porque estava lesionado.
Sim.
O pessoal levou até a camisa dele, comemorou e tal, mas ele não foi porque estava lesionado.
O Brasil perdeu o Neymar no meio da Copa.
No meio da Copa, isso acontece.
Isso aí é muito circunstancial e isso muda uma Copa, sim.
Por exemplo, a França, se o Mbappé... Queira que não, bate na madeira porque a gente não deseja a lesão de ninguém, né? Pô, machucar, tirar o cara do combate, do trabalho dele.
De Bruyne, da Bélgica.
Mas imagina se um desses sai. Cai muito a claro chance daquela equipe, porque claro são que jogadores cai. Que destoam, né, Flávio?
Claro. Então, o De Bruyne machucou na Bélgica. Tem jeito. Então é isso que eu digo. Então é muito circunstancial. Tem muito, uma coisa que o Vampeta fala, muito interessante. Em 2002, o lado do Brasil foi limpar, eles limparam o lado do Brasil com aquela roubalheira lá, compraram o juiz e tal. Então tiraram a Espanha, tiraram a Itália. O lado do Brasil ficou tranquilo. O Brasil fez a semifinal com a Turquia, né? Limpou, foi limpando aquele lado.
Ah, que maldade você falar isso. Não foi nada. Pô, o Brasil ganhou, teve sorte.
Não, mas eu não estou nem falando de jogo direto do Brasil. Direto foi contra a Bélgica, né? Que o árbitro anulou um gol que não devia ter anulado.
Do Mark Wilmots, né?
Sim. Mas eu estou falando até o indireto mesmo. O lado do Brasil, eles queriam colocar, na verdade, a Coreia. Que ela chegou na semifinal. E com isso foi limpando o lado. O Vampeta falou, ele assistiu o jogo e vibrava.
Na tela, só pra gente complementar, só pra informar, a sede da seleção brasileira na Copa, onde vai ser, né? Já tá garantida a seleção, então já colocou. Então o estádio mais distante fica a 35 minutos, vai ser tudo pertinho, uma coisa da outra, bem amarrado nessa questão, mas vai ser onde vai treinar, né? A seleção brasileira vai utilizar o campo, né, e o estádio de um dos clubes lá do Catar, então vai ficar treinando por lá. Al Arabi, exatamente. E aí você falava, claro, dessa questão, né, dos times e tudo mais, de 2002, né? Eu lembro de alguns jogos, pô, Giovanni Trapattoni ficou bravo com o que fizeram com a Itália, inclusive com a Coreia do Sul, né? Foi Coreia do Sul e Itália. Sim. Depois, mais tarde, com a Espanha. A Espanha, que teve um gol do Morientes, que a bola não sai e que foi dado o tiro de meta. Tem tudo isso, né? Essas controvérsias do futebol.
Isso aí não é nem... nós estamos colocando situações... Não, depois o árbitro equatoriano que participou... Não lembro qual dos dois jogos ele apitou. Ele foi preso. Foi comprovado corrupção. Ele foi preso. Ou seja... Não,
coisa feia, né?
Não é uma coisa assim... Ah, parece... No caso lá do gol do Wilmot. Ah, o cara se enganou. Então pode... Né?
Ah, era muito claro.
Mas nesse caso, foi provado que o árbitro levou
direto. Foi um gol do Totti, se eu não me engano, que não estava impedido assim por uns 3 metros e deu impedimento.
Isso. Então, ele foi comprovada a corrupção. Então, isso aí, a parte. Que ano foi? A Argentina do. Ah, foi 90. Não. Foi 2002 mesmo. A Argentina do Bielsa, que era um baita time,
2002.
Que ficou na primeira
2002,
fase.
2002.
E a França, que era atual campeã, também ficou na primeira fase.
Caiu para uma... Caiu, acho que, para Senegal.
Ela perdeu para Senegal. A Argentina foi eliminada pela Suécia. Então, acontece isso aí. E aí vai te limpando a área. Não é estar limpando no mau sentido. Não, vai limpando a área. Vai ficando mais fácil para você. Né? Aí é o tal que dizem, a tal sorte de campeão. Isso, se estiver junto com você, tem que ser uma dessas seleções grandonas. Né?
E 7 seleções, né, que a gente apontou como as favoritas, acaba causando um pouco mais de dificuldade, né? Porque está bem equilibrado, um nível até acima, né? Geralmente a gente vê o equilíbrio mediano para baixo, né? Infelizmente, no futebol, a gente acaba vendo isso recentemente, pelo menos no futebol brasileiro, que a gente tem um contato, infelizmente, a maioria do equilíbrio acaba sendo para baixo, né? O sarrafo acaba abaixando, mas nesse caso, são 7 seleções feras, muito boas, né? Mas e o Brasil entra nesse meio.
Você vê, o último finalista da Copa foi a Croácia.
Croácia.
Foi um caso típico de limpar o lado. A Alemanha foi eliminada pela Coreia do Sul. E aí vai.
E era apontada como uma das favoritas. Lógico. Isso pode acontecer ao momento, né?
Foi apontado lá. Olha, tem acontecido muito, só pra gente ficar esperto. O último campeão tem saído na primeira fase. É a terceira, já aconteceu 3 vezes.
A Alemanha caiu, Espanha caiu.
E a Itália.
E a Itália, é verdade.
Na primeira fase.
Então, começou a coletiva. Opa, vamos acompanhar a coletiva da seleção brasileira de convocação para mais jogos do Brasil. Vamos lá.
Coletiva de imprensa. E sem fazer duas perguntas em uma, Juninho, professor, queria saber as impressões de vocês e o que foi fundamental na escolha desse base camp em Doha.
Bom dia, Vini. Bom dia a todos. Do Luiz Wagner e do Hamilton, que a primeira visita foi em setembro de 19, né, selecionando aí mais de 17 opções para que a gente pudesse, pudesse decidir a melhor opção. E dentro dessas opções, naquilo que nós planejamos, entendemos que essa... foi a melhor opção de trabalho. O que mais nos impressionou também nessa visita aí das imagens foi a condição do gramado, né? Que é um item, é um critério extremamente importante para a gente. E por incrível que pareça, teve um jogo na noite anterior e o gramado na manhã estava já em excelentes condições, né? Então, realmente as instalações, tivemos lá duas vezes, as instalações realmente de hotel, de centro de treinamento, realmente vai nos atender muito bem para que a gente possa fazer uma excelente preparação.
Professor, se completa também?
O senhor esteve lá quando ele falou campo, eu peguei e olhei para ele e fiz assim, abri um sorriso. Não como um excelente ex-atleta, mas como um cara que aprecia o bom futebol e o gramado é pré-requisito básico, assim. Foi o que mais evidenciou.
Juninho, já pode seguir por aí também contigo.
Muito bem. Bom, falando em Copa do Mundo, apresentar mais um projeto, né, que a gente vinha falando em observadores, já que estamos aí podados de jogar contra equipes europeias, é importante o quanto de informações a gente tiver dessas equipes, né, principalmente as equipes potenciais, equipes que possam nos confrontar na primeira fase. No nosso projeto a gente está convocando aí 4 profissionais, 2 duplas de observadores, né? Então é um observador que a gente escolheu técnico ou auxiliar e o outro que seja um analista. Então são os nomes agora para essa data de março que viajarão à Europa e assistirão 6 jogos, né? Vini já colocou aí na tela. Então, os analistas são os observadores, né? O Ricardo Gomes com o Lucas Oliveira, o analista do Palmeiras, irão assistir esses jogos na Europa, Portugal, Turquia, Holanda, Dinamarca. E a gente toma cuidado, né, com essa questão da guerra. Se Portugal ganhar da Turquia, o jogo vai ser em Portugal, então eles seguem para Portugal para fazer a análise. Se a Turquia ganhar, a gente vetou a viagem deles à Turquia por uma questão de segurança. A outra dupla será o Marcinho, né, que eu costumo chamar de mini craque. O Marcinho é um meia que jogou comigo no Palmeiras. Hoje ele é auxiliar direto do Red Bull Bragantino. E com o auxiliar, que é o Gabriel de Oliveira do Fluminense, também um excelente profissional, irão assistir a esses jogos, né? País de Gales versus a Áustria, Inglaterra e Suíça, e Holanda e Alemanha. Esses não terão problemas de estádio ou de lugares para que eles possam observar. E aí, fazendo essas observações, eles virão, trazendo aí todas as análises feitas para que a gente também possa conhecer profundamente todas essas seleções. Completando, como a gente sempre faz, o anúncio do chefe de delegação para essa data de março será o Ricardo Lima, que é o presidente da Federação Baiana de Futebol. Obrigado, Bino.
Professor, por favor. A lista dos convocados para os próximos jogos.
Bom dia a todos. Goleiros Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. O Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, Barcelona. Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alex Telles, Manchester United. Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Arthur, Juventus. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Real Madrid. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Lucas Paquetá, Lyon. Felipe Coutinho, Aston Villa. Atacantes, Anthony, Ajax. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Rafinha, Leeds. Richarlison, Everton. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid.
Então, essa é a lista de convocados para os próximos 2 jogos da seleção brasileira. Relembrando, Brasil e Chile, no dia 24 de março, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E depois Bolívia e Brasil em La Paz, no dia 29. Clebinho, por favor, agora passo a palavra para você.
Nesse período de 30 dias após a nossa última competição eliminatória em janeiro, a gente
assistiu... de fora, então, o Rafael Veiga, né, que era uma das expectativas daqueles resgates que o Tite falava, eu vi o Arthur.
O Arthur, Juventus.
A primeiro momento, que você acredita dessa escalação? De novidades, talvez, novidades entre aspas, o Martinelli, né? Porque não vinha sendo convocado e estava até com perigo de ele parar na seleção italiana, né? Que estava já de olho nele. Então também é uma forma de segurar para... Ó, você vai vestir a camisa da seleção brasileira.
O Richarlison, né? Não tinha na última...
Também na não última tinha, não estava.
Ok, tá dentro.
O que você achou da...
Normal, tá tudo normal. O Arthur, ele começou muito bem na seleção, depois ele caiu no todo, né? Caiu no geral, né? E agora volta um jogador que tem uma boa saída de jogo, pode ser interessante. O Gabriel zagueiro, né? Que ele convocou.
Gabriel Magalhães.
Esse é o quarto, é aquele quarto
que... É o que não vai entrar.
Vão jogar Marquinhos e Thiago Silva e entra o Militão. Pra ele jogar, vai ter que acontecer uma série de coisas. Então tá.
Tem um jogo contra a Bolívia, pode aparecer num jogo desses, às vezes, só acho colocar.
Acho que não, porque a seleção vai jogar tão pouco... Que é
importante que precisa
jogar o time, cada vez mais verdade. Jogar o time que vai jogar. Então eu não acho que, vamos fazer experiência agora. Não, gente, a seleção vai jogar poucas vezes.
Tá batendo na porta já a Copa.
Claro, né? Vamos tentar ensaiar, detalhar, azeitar mais a coisa.
E né? como fazem falta, né, os amistosos contra as seleções europeias, hein,
Flávio? Eles se blindaram bem, eles... E assim, não é nem para não jogar com seleção sul-americana. É porque eles querem jogos entre eles mesmo, jogos...
De alto nível.
De alto nível, que represente grande levantamento de renda, né? E aí eles fazem uma ação entre amigos lá. Não custa lembrar que não é só no Mundial de Clubes que a Europa leva uma vantagem enorme. A última vez que uma seleção da América ou fora da Europa ganhou a Copa foi em 2002 com o Brasil. São 20 anos.
Se não vencer agora, completa 20 anos já. 24. Duas décadas é muita coisa, né?
Nós vamos fazer igual a seleção quando sair.
Ouviu o Tite rapidinho falando
aqui.
Do acompanhamento dos atletas, de que eles estejam, Fábio, com saúde, de que eles tenham na plenitude da sua forma. Esse trabalho a gente está fazendo preventivo, de acompanhar, inclusive de conversar com os atletas e seus clubes para que eles estejam nas suas melhores condições. E que aí sim, com um desempenho alto, a gente poder decidir daquilo que seja o melhor para a seleção, dentro da ideia daquilo que nós pensamos, ser melhores, jogadores que daqui a pouco podem ser versáteis, mas te confesso, sem imaginar, sem querer e sim tentar entender aquilo que o campo poder falar para a gente para que a gente possa convocá-los de uma forma correta.
Próxima questão do Leonardo Dai, Rádio CBN.
Tudo bem, Tite? Bom dia. Eu me lembro que no último ciclo de Copa do Mundo, para 2018, você falou muito sobre aquele jogo contra a Inglaterra, em que a seleção enfrentou uma linha de 5 da Inglaterra e não reagiu bem. E a partir daquele momento, faltando 7, 8 meses para a Copa, você passou a ter a preocupação em preparar a seleção para esse tipo de coisa. Então, queria te perguntar agora, faltando também 7, 8 meses para a Copa do Mundo de 2022, se você já identificou algum contexto, algum tipo de jogo que a seleção brasileira ainda não tem reagido bem e que vai ser o seu foco daqui até a Copa do Mundo para que a seleção jogue melhor nesse sentido.
Em termos táticos, você está falando, Leonardo, eu vou te responder. Eu lembrei daquele jogo... E lembrei que logo em seguida a gente jogou contra a Rússia e a gente colocou dois jogadores abertos, três jogadores entre linhas, e num passe que teve do Thiago Silva, a gente furou a linha e teve a condição de fazer o primeiro gol e vencer a Rússia de 3-0. Daquilo que a gente fala de um ataque posicional sem ser na sua essência, mas ter funcionalidade. O que é isso? Deixar a bola chegar ali na frente para os jogadores criativos poderem desenvolver o seu melhor talento. Estou falando aqui olhando para o Ramon, porque ele era um jogador talentoso que desse último terço do campo ele tinha essa capacidade de criativa. Então, de municiar esses jogadores para que eles tenham essa capacidade. O que nós trouxemos para nós no momento, e esse foi o passado, o que a gente traz agora para o nosso momento são as fases criativas de 2-3-3-2, é de colocar dois externos, é de colocar um externo agudo, um ponta que ataque espaço, um ponta que drible, que finte, que tenha lance pessoal, um outro que seja mais articulador, ou de ter dois agudos, por dentro de ter jogadores de movimentação, né? E essas variações a gente procura estabelecer. Isso ao longo do tempo e esse ciclo todo ele tem proporcionado.
Próxima questão, Monique Danello, TNT Esportes.
Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Tite, existia muita expectativa para essa lista quando você falava em oportunidades, né, na possibilidade de aparecer algumas outras novidades, né? Você sabe melhor do que a gente o quanto se fala no Pedro, no Rafael Veiga. Você já falou um pouquinho aí sobre as convocações que você ainda vai ter até a Copa. Esses jogadores ainda podem acreditar numa oportunidade ao longo desse ano? Quando você olha para essa parte de oportunidades da lista, o que você acredita que ainda vai ter até você fechar essa lista final? Obrigada.
Bom dia, Monique. A gente se viu antes de ontem, né? Foi a produtora. Todas as possibilidades, elas. Eu digo que um dos aprendizados que ao longo do tempo tem me dado como técnico é de não fechar. Não fechar possibilidades reais que elas acontecem. Tem atletas de alto nível que eles vão se confirmando, eles vão se afirmando, eles vão se consolidando, eles vão evoluindo ao longo do tempo. E nós, enquanto responsáveis por esse comando, a gente tem que estar com aberto, senão fica um preconceito. E preconceito eu luto contra ele. Eu luto contra preconceito meus próprios, que talvez educacionalmente eu os tenha e tenha como legado, e luto contra a ignorância também. Então, procurar estudar, procurar evoluir para esse aspecto, para que eu possa, de alguma forma, e cobro esse tipo de comportamento conosco. E vocês, não eu que cobro deles. Todos nós nos cobramos, porque essa índole da comissão técnica, de ter esse melhor acompanhamento. E surpreendeu, acho que um dirigente surpreendeu e fez uma eu vou fazer uma inconfidência, fez uma observação pro Juninho assim, pô, mas vocês querem saber de tudo do cara? Digo, sim, a gente quer saber de tudo, é a nossa função. Ela é em termos médicos clínicos, ela é em termos táticos, ela é da posição, função que ele possa exercer. Eu imagino o Rato fazendo a sua atividade, não tendo a coordenação dos movimentos, sabendo quem é o específico para cada atividade, para cada setor. É conosco também.
Próxima questão, do Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense.
Olá, Tite, bom dia. Tite, se a gente pegar os técnicos das 8 seleções campeãs do mundo, você é o que tem o segundo maior tempo de trabalho, perde apenas para o Didier Deschamps da França. O Didier Deschamps vai chegar com 10 anos, praticamente 10 anos e meio de trabalho, e você vai chegar com 6 anos e meio. Até que ponto isso é um peso... ou uma vantagem para você na disputa pelo título? Muito obrigado.
O peso histórico eu tenho maior pela seleção brasileira. Há um peso histórico de estar técnico da seleção brasileira. Por tudo e pela história conseguida, por todos os títulos conseguidos, pelo número de ídolos conquistados. Então, esse peso eu tenho mais. Mas tenho muito mais orgulho, alegria, satisfação de poder estar exercendo da melhor maneira possível, sabendo que o fato de estar um tempo mais, ele faz ter um conhecimento com os atletas maiores, eles sabem da índole da comissão técnica, eles sabem do nível de conhecimento, já tem uma confiança maior. Talvez esse aspecto ele possa ser um benefício, ou ele é um benefício.
Próxima pergunta, Rafael Zarco, Globoesporte.com.
Olá, Tite. Bom dia a todos. Eu queria que você falasse um pouquinho, confesso que me surpreendeu o Arthur ser convocado depois de certo tempo. Ele passou um longo período, né, machucado e tendo poucas oportunidades e tudo. Até vislumbrou uma possibilidade de sair da Juventus, acabou não acontecendo. E também do Martinelli, eu entendi essa convocação, uma no lugar do Gerson, o Arthur no lugar do Gerson, digamos assim, a grosso modo, e o Martinelli no do Jesus. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois jogadores que são, a meu ver, foram uma novidade, mesmo o Arthur já tendo estar com você lá em 2019, inclusive nas eliminatórias, fez aquele gol contra o Uruguai, mas fazia um tempinho que ele não era lembrado. Obrigado, um abraço.
Bom dia, Zarco. Já te passo, porque vou passar para o Fábio. Primeiro, o fato de vir atletas é o seguinte aspecto, está sempre aberto, gente. Não está definido. Então, faça mais com as tuas ações do que tu falar. Quando digo que está aberto para novos, ela está aberta também para retorno e para o momento de cada um. Né? Isso é uma situação a posteriori. Esse é um detalhe. O segundo das analogias, quem substitui quem? Bom, esse é até o critério, é uma opinião tua. A respeito do Arthur, eu vou te passar informações que elas são importantes do acompanhamento técnico nosso e que o Fábio tem também nessa sequência.
O Arthur teve uma lesão, teve um trauma na sua perna esquerda, se não me engano, no dia 6 de fevereiro, que causou um edema ósseo. E optou-se na época por um tratamento conservador. Não resolveu, e quando parou a temporada, quando a temporada se encerrou, optou-se por uma cirurgia. O nome até, o diagnóstico, é um diagnóstico, o nome é complicado, é uma ossificação heterotópica da membrana interóssea. Nossa Senhora, é um palavrão para nós, né? Mas foi uma cirurgia, a imagem era uma imagem feia, sabe? Era uma imagem que se via pelo raio-x, uma coisa feia que o Rodrigo nos mostrou, o Rodrigo em contato direto com os médicos da Juventus. Ele ficou aproximadamente 3 meses sem jogar, voltou a ficar à disposição da Juventus, foi entrando aos poucos. Nós estivemos lá, o Kleber e eu, assistimos Juventus e Malmo, que ele jogou esse jogo inteiro. E a partir daí foi crescendo a minutagem dele dentro da
Juventus. Flávio, a gente está acompanhando aqui a coletiva, né? E o médico explicando essa questão do Arthur, enfim, isso a gente já entendeu. Agora, falando da convocação em si, dois nomes, né? O Arana, que a gente pode falar sobre a lateral esquerda, que era uma posição disputada. Teve aquele caso com o Lodi recente, questão de, não se vacinou, então não vai ser convocado, até para não prejudicar o Brasil, né? Em entrar em outros países, isso acontece. E o Gabigol. O Gabigol não aparece também na lista. A gente também viu a saída do Jesus, né? Para a entrada do Martinelli, enfim. Tinha gente falando do Pedro, mas Pedro hoje é mais reserva do que titular no Flamengo. E o Gabigol, sim, é o cara, né? Digamos, não faria sentido você não levar o Gabigol e levar o Pedro. Né? Mas também a ausência do Gabigol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada do Arana e também a ausência do Gabigol.
Eu acho que o Lodi perdeu espaço com essa história da vacina e ele não é muito superior ao Arana, se é que ele é superior. E aí, esse lado esquerdo, ele está em busca dos caras ainda, né? De quem será o titular. Hoje é muito difícil arriscar quem seria o titular, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Verdade que o Danilo, o Alexandre, tem uma certa vantagem. Mas ainda nada assim. Tem até o próprio Emerson Palmieri, né? Que teve recentemente uma oportunidade. Ele está buscando ainda os laterais. É uma posição carente, com dificuldade. E o Martinelli vai ter uma oportunidade, está realmente muito bem, jogando muito bem.
Tanto lá, que o Alexandre nem foi, né? Foi na esquerda o Alex Telles e o Arana, do outro lado, isso. Daniel Alves e o Danilo. Então Alex, tá, você vê como é que está tendo essa rotação, né?
Ele está procurando. E o Martinelli ganhou uma chance, porque é um jogador que já está lá na Europa, já está rodado. É um jovem jogador, o que não fecha a porta do Gabigol, não. O Gabigol não é na seleção o que é no Flamengo, mas eu não vejo a porta dele como fechada, não. Isso aí é uma oportunidade que ele dá para mais um cara que está lá na Europa, que está ganhando mais rodagem, né? Eu estou dando até uma entrevista muito curiosa, falando que ele se emocionou muito quando ele viu o Cristiano Ronaldo para jogar contra ele. Esse tipo de vivência você tem que ter durante a competição. Por isso que eu falo, é difícil levar um jogador aqui do Brasil, porque ele vai se assustar quando vê o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. Então, pelo menos ele se assustou lá na Premier League, ou ficou feliz, enfim, né, gastou todas as emoções. E aí vai sentir o jogador, mas de novo, os caras que vão jogar a Copa, efetivamente, eles já estão definidos, né? Não tem muito problema, né?
Por exemplo, Fred, Fabinho, Casemiro, que para mim é o melhor volante do futebol mundial nesse momento. Isso. O Casemiro é um cara, porra, diferenciado. Os três goleiros parece que já estão acertados.
Thiago Silva, o Marquinhos e o Militão.
Sim.
Ok. Esse quarto zagueiro, sei lá. Neymar, Felipe Coutinho, Lucas Paquetá.
Essa galera já está garantida.
Você vai fazendo as contas, aí o pessoal olha, pô, tem 15, 16. São os caras que vão jogar a Copa.
Mas também, se tiver uma queda muito brusca em algum desses nomes, o Tite, que para mim, eu vou falar, pô, o Tite não vai abrir mão nunca do Gabriel Jesus, está jogando mal, não tá bem. Ele não abre mão. Tá aí, abriu mão.
O Firmino também. Firmino também.
Pois é.
Mas então... são caras que, obviamente, são caras de confiança dele. Se esses caras crescerem, ele chama. E ele sabe o que esses caras podem fazer às vésperas da Copa. Não tem problema. Esses caras são caras que ele... O que eu defendo é que não é hora de fazer experiência.
De colocar um cara totalmente do nada. É,
você vai botar agora o Rafael Veiga?
Ah, mas o Veiga tá jogando bem, Flávio.
Ah, mas ele tá muito atrás do processo. E os caras que estão lá, eles já sabem o que eles vão fazer. Isso que eu quero dizer. A gente sabe, o Gabriel Jesus tá mal, não foi, mas você sabe o que ele pode fazer. O que não pode. Firmino, a mesma coisa. O Martinelli tá lá na Europa, então o cara, né, já tem uma certa vivência e tal. Aí você pega um jogador que tá aqui no Brasil. Tá jogando bem, é verdade. Mas tá jogando bem com um patamar que é muito difícil de você colocar no patamar de Copa do Mundo. Você tá disputando campeonatos de um nível inferior. E aí o cara vai começar o processo. Não, seria, nesse momento, faltando 8, 9 meses para a Copa do Mundo, eu acho que seria andar muito para trás. Eu faria o que o Tite fez. Nada contra o rapaz, depois ele pode até começar um novo ciclo e tal. Mas agora não acho que seja o caso.
Vamos ouvir mais um pouquinho do Tite.
Essa sequência ainda curta de jogos do PSG vai dar. A vinda para a seleção vai dar. Essa sequência nesse processo evolutivo que a gente vai fazer todo o trabalho possível e também, eu tenho certeza que está, o Ricardo faz esse acompanhamento também, de tê-lo com saúde. Esse processo de ter o atleta com saúde e essa evolução físico-técnica, ela é, por nós, também apostada.
Só a título de informação, vocês devem se recordar, a lesão do Neymar foi no dia 28 de novembro de 2021. Ele ficou aproximadamente 78 dias sem jogo. E treinamento esportivo não é pílula, não é anti-inflamatório que você dá e a dor passa. Você demora a adquirir novamente os efeitos fisiológicos do treinamento. Ele fez 5 partidas até agora, sendo que só 2 completas. Ele vai evoluir, como o Tite disse, e a cada jogo vocês vão perceber uma evolução cada vez maior. Temos que dar tempo ao tempo.
Ok. Próxima pergunta. Kiyomina Kamura, Easy News.
Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Eu acho futebol ucraniano dos caminhos importantes para os jogadores brasileiros. Por exemplo, como Fred, William e Fernandinho e outros jogaram na Ucrânia e ganharam oportunidade de ir para a Inglaterra. E agora... esses sonhos de monte de jogadores brasileiros foram interrompidos e estão tentando retomar futebol. Neste momento, se posso pedir algum recado de Tite para eles, para dar força e para a família deles também.
Que o Mito fala, tu fala de esporte e tu cita o lado humano da coisa, que ele tem uma dimensão muito maior. Quem me conhece, quem vê no dia a dia, quem me conhece dentro da minha sala, sabe o quanto eu sou humanista e eu tenho uma linha humanista em relação a isso. Eu vou falar do lado humanista, eu não consigo conceber nada, nenhum argumento, ele me incomoda e eu saio de perto com as pessoas que elas possam argumentar e entender guerra. Eu não consigo, eu não compreendo, eu não entendo e não busco argumento, porque não tem argumento nenhum para isso. Né? Então, primeiro, essa lástima humana. Isso é o mais baixo dos níveis, daqui a pouco, que alguém possa ter, porque tem todas as outras formas da gente direcionar e resolver conflitos e problemas. Então, feito o meu lado pessoal, humano, do Adenor, de 60 anos. O outro lado, para esses atletas, Me parece, pode confirmar o presidente, que a FIFA ela teve uma resolução de que em termos de 3, 4, 5 meses eles podem exercer a sua atividade num país paralelamente a isso, né, para depois retornar o mais rápido possível, espero que a guerra pare, para que eles possam retornar nos seus clubes. Então, essa é uma manifestação de bom senso, ela é uma manifestação racional, humana, para que o atleta possa exercer a sua atividade, para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho, porque o trabalho traz dignidade. Então, eles também têm que ter essa oportunidade digna de poder exercitar, fazer o seu melhor trabalho. E eu acho que eu já falei demais, e me corrijam, me ajudem aí se tem mais algum argumento aí.
Não, é triste ver.
Tá, então, as palavras do Tite, né? A coletiva que continua lá na sede da CBF. Convocação da seleção já realizada. Você acompanhou aqui no Camisa 10 tudo sobre essa convocação. Jogos que acontecem no dia 24 no Maracanã diante da equipe do Chile e fora de casa contra a Bolívia no dia 29. Jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção já está classificada para o Qatar 2022. A Copa do Mundo que acontece no final do ano. E olha, claro que para esses jogos, para a Copa do Mundo, você pode ganhar uma grana. Você quer apostar nos melhores jogos também dos estaduais? A plataforma do Bob chegou ao mercado para mostrar como é o universo de apostas esportivas. Pode ser simples. Experientes ou não, o Bob é para todo mundo. Está afim de se divertir com o mundo esportivo e obter retorno financeiro com as suas apostas? Então fica aqui a nossa dica. Vai de Bob! Duelo de alvinegros no Paulistão amanhã. Corinthians e Ponte Preta se enfrentam às 6h30 da tarde desse sábado. Para o Timão, ganhar o jogo pode melhorar a colocação na tabela geral. Já a Macaca, em penúltimo lugar no campeonato, precisa vencer para sonhar com a permanência no Paulista. E aí, fã de esportes? Qual é o seu palpite para o jogo?
Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo? Vai de Bob!
Tá vendo? Acesse vaidebob.com e dê seu lance. Para dicas e novidades também, confira o @vaidebob no Instagram. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Na dúvida, vai de Bob. E olha, final de programa já, estamos encerrando por aqui. É, eu já tô com fome também, né? Acho que vocês vão almoçar também. Tem um recado especial para vocês também sobre essa hora do almoço.
Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você.
Ah, meu amigo, eu já sei onde eu vou pedir o meu almoço, tá? No Coco Bambu, no app, vou ainda ganhar uma cocada. Tá brincando. Só vantagem, tá bom? Tá se encerrando aqui, então, Camisa 10. Muito da coletiva do Tite, né? A gente vai repercutir durante a programação. Tem o bate-pronto agora rolando também. E, claro, você vai ficar antenado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes. A gente falando sobre a volta do Arthur, sobre o atacante Martinelli sendo convocado, a ausência de alguns jogadores, também até sobre o lamentável conflito da Ucrânia. Pois é, tudo isso você conferiu aqui no Camisa 10 e confere na programação da Jovem Pan. Fica ligado, amanhã tem mais muito do futebol para você. Amanhã tem rodada do Campeonato Paulista, sábado, domingo, futebol para dar e vender para você. Então chega com a gente, fica na Jovem Pan. Tá se encerrando o Camisa 10. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Valeu!